Entre os filhos de família que fazem parte dos 25% mais abastados, 56,5% continuam assim quando adultos e quase 31% podem melhorar ainda mais e chegar aos 10% mais ricos da população. O diretor de pesquisa do IMDS, Fernando Veloso, resume.
É uma sociedade muito estratificada sob o ponto de vista de renda, né? Quem nasce pobre tende a permanecer pobre, quem nasce rico tende a permanecer rico. Os filhos não transitam entre classes sociais, eles permanecem basicamente nas mesmas classes sociais de renda dos pais.
Para as mulheres, a situação é mais acentuada. O padrão, segundo Fernando Veloso, é que mulheres nascidas em famílias mais pobres têm menor probabilidade de ascensão social. Desafios semelhantes enfrentam os pretos e pardos em comparação com os brancos. A barreira não é só de renda, mas de cor, raça e gênero.
As mulheres, de modo geral, hoje em dia têm até um nível de escolaridade maior que o dos homens, mas elas enfrentam barreiras muito grandes de inserção no mercado de trabalho. Então, a taxa de participação das mulheres é menor, os salários são menores. Já no caso dos grupos por cor ou raça, negros, pretos e pardos, aí a educação também é muito importante, porque esses grupos em geral têm escolaridade menor que a dos brancos e, além disso, têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Outro dado que o Atlas mostra é que municípios com melhores indicadores de saúde, educação e mercado de trabalho, e aí a gente fala das grandes capitais do centro-sul do país, têm mais perspectiva de mobilidade social. Aliás, o pesquisador explica o que é isso: mobilidade social.
Então, mobilidade social, a gente comparar a renda dos filhos com a renda dos pais e avaliar se os filhos estão melhores ou não que os pais e se a ascensão social dos filhos depende da renda dos pais ou não. Então, quando a gente fala que tem baixa mobilidade social, a gente está dizendo o seguinte: o filho de um pai que nasceu na família pobre, ele, em geral, o destino dele está muito condicionado à renda dos pais. Ele não tem possibilidade muito grande de ascensão social.
Para fazer o Atlas, os pesquisadores fazem o cruzamento de dados do IBGE, do Ministério do Trabalho e da Receita Federal, por exemplo. Esse estudo mostra ainda que a educação é a área mais associada à mobilidade social, a essa mudança de vida. Municípios com melhores indicadores educacionais tendem a apresentar maiores chances de mobilidade ascendente. A saída, segundo Fernando Veloso, passa justamente por aí, pela educação. Mas não só por ela. O pesquisador afirma que bons indicadores de mercado de trabalho e de saúde também são fundamentais. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo, indicado pela cor laranja, para 8 estados e o Distrito Federal nesta sexta-feira. Segundo a previsão, entre o meio-dia e as 6 horas da tarde, a umidade relativa pode variar entre 20% e 12% em 501 municípios de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e o Distrito Federal. O IMET ressalta que, com a umidade do ar nesse patamar, há risco de incêndios florestais e de prejuízos à saúde da população dessas regiões. Um outro aviso, também relacionado à baixa umidade do ar, abrange uma área maior do centro e nordeste do país. Neste caso, o alerta é amarelo, de perigo potencial, com umidade entre 30% e 20% e baixo risco de incêndios e danos à saúde. Esse aviso estará em vigor entre as 10h30 da manhã e 9 da noite desta sexta-feira. Outros 48 municípios localizados nos litorais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também devem ficar em estado de alerta amarelo durante toda a sexta-feira. No entanto, o risco dessas regiões é de ventos intensos e a movimentação de dunas de areia sobre as construções na orla. Para visualizar o mapa dos alertas, acesse o site do IMET e siga as recomendações de proteção emitidas pelo órgão. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
20 novos cursos gratuitos chegaram à plataforma Orango, como parte do novo pacote de ampliação do sistema. O serviço, criado pelo Senac, completou recentemente um ano de funcionamento e oferece capacitação online gratuita em áreas como empreendedorismo, design, moda e marketing digital. A analista de desenvolvimento educacional do Senac Bahia, Isabel Santos, destaca que os novos títulos da plataforma estão voltados a temas como inovação e o uso da inteligência artificial.
São cursos curtos em que, para quem está fazendo uma qualificação, eles só têm a agregar. São cursos de 4, 8, 1 ou 20 horas. Cada curso tem uma carga horária específica e um prazo de tempo para término também específico.
Para além da base educacional, a plataforma também busca focar na preparação dos estudantes para um mercado de trabalho que muda constantemente. Isabel Santos pontuou quais ferramentas do sistema são voltadas para o encorpamento profissional dos participantes.
A gente tem cursos como o Cresça Online, são cursos de iniciação, né, para esses temas, principalmente de uso da inteligência artificial. O design gráfico na prática, o Desvendando a Inteligência Artificial, que explica um pouco quais as ferramentas a serem utilizadas, de que forma esses alunos podem utilizar a inteligência artificial. Sem deixar de lado também a questão da nossa marca formativa, que é a autonomia digital.
Os cursos da Orango são gratuitos e totalmente digitais, oferecendo ainda um certificado de conclusão emitido pelo próprio SENAC. Para começar um curso na plataforma, basta acessar o site orango.senac.br. Da Rádio Educadora FM, diretamente de Salvador, Fred Ribeiro para a Rádio Nacional.
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro faz nesta sexta-feira, na Estação Carioca do Metrô, a campanha Meu Pai Tem Nome. Durante a ação, serão realizados de graça exames de DNA e orientação jurídica. Os atendimentos começaram às 9 horas e vão até às 3 da tarde, por ordem de chegada. Para participar, basta comparecer com documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Já a pessoa que busca reconhecimento deve levar certidão de nascimento ou declaração de nascido vivo. Todos os interessados precisam estar presentes para a coleta do material genético. A campanha também vai oferecer atendimento especializado para pessoas que desejam realizar o reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade, seja por vínculo biológico ou socioafetivo. Os resultados desta edição vão ser entregues no dia D da campanha, 15 de agosto, no estádio de São Januário, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A campanha é promovida em todo o país pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais e, além do reconhecimento da filiação, assegura direitos como pensão alimentícia, herança, benefícios previdenciários, acesso ao histórico de saúde familiar e o fortalecimento dos vínculos familiares. Em 2025, mais de 173 mil crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão, o equivalente a 6,9% dos nascimentos registrados no país, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira a lista dos estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o segundo semestre de 2026. Quem foi convocado precisa complementar as informações da inscrição até a próxima segunda-feira. Neste ano, o programa oferece mais de 112 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. Desse total, cerca de 75 mil oportunidades são destinadas ao segundo semestre. Para participar da seleção, o estudante precisa ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010, alcançado média mínima de 450 pontos nas provas, não ter zerado a redação e não ter participado do exame na condição de treineiro. Já para conseguir o financiamento, é necessário comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Segundo o Ministério da Educação, a classificação dos candidatos leva em conta a nota obtida no Enem e segue critérios como tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. Também há uma ordem de prioridade. Tem preferência os estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e nunca receberam financiamento estudantil. Em seguida, aparecem aqueles que não têm diploma, mas já utilizaram o benefício e quitaram a dívida. Depois, vêm os candidatos formados, que nunca tiveram financiamento, e, por último, os que já concluíram a graduação, utilizaram o programa anteriormente e já encerraram o pagamento. O MEC lembra ainda que cada candidato pode ser pré-selecionado em apenas uma das opções de curso, turno, instituição e local de oferta indicadas no momento da inscrição. Já os estudantes que não foram chamados nesta primeira etapa entram automaticamente na lista de espera para disputar as vagas que eventualmente não forem preenchidas. Nesse caso, as convocações ocorrerão entre os dias 7 de agosto e 24 de setembro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Adolescentes e jovens de 13 a 24 anos podem contar agora com atendimento gratuito em saúde mental por meio da plataforma Pode Falar, que passa a integrar o aplicativo Meu SUS Digital. Resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a iniciativa oferece escuta acolhedora humanizada, opção de anonimato e suporte online. Para acessar o serviço, basta entrar no aplicativo Meu SUS Digital e selecionar a opção Pode Falar na área de mini aplicativos. Ali, a pessoa é direcionada para a plataforma, que funciona de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, no horário de Brasília. O primeiro contato com o serviço ocorre por meio de um chatbot interativo. Esse sistema automatizado realiza uma escuta inicial e oferece informações educativas sobre bem-estar e saúde mental. Nesse espaço, também são disponibilizados conteúdos simples e acessíveis sobre saúde mental que ajudam a pessoa a compreender melhor suas emoções. A partir do desejo do usuário, ou quando identificada a necessidade de apoio mais direto, o sistema encaminha a conversa para o atendimento humano por meio de escuta qualificada realizada por estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas do cuidado, como psicologia, medicina e educação, que atuam sob a supervisão de professores. Em caso de necessidade de atendimento e acompanhamento presencial, a pessoa é encaminhada para a atenção especializada, com continuidade do cuidado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Giro de notícia.
Produtores do Oeste do Paraná conquistaram 53 medalhas com 75 produtos inscritos na nona edição do Prêmio Queijo Brasil. Entre os destaques estão os queijos Origem, Granatu e Tome Negro do Oeste, que receberam medalhas de ouro. Ao todo, 15 das 19 tecnologias desenvolvidas pelo Bioparque e inscritas no concurso foram premiadas. O projeto oferece consultoria gratuita a pequenos e médios produtores e busca agregar valor à produção de leite e fortalecer a rota dos queijos finos do Oeste Paranaense. E a Defensoria Pública do Paraná abriu atendimento gratuito aos antigos pacientes do Hospital do Coração em Cascavel, que não conseguem acessar os prontuários desde o fechamento da unidade, isso em outubro de 2022. A assistência é voltada principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade e pode ocorrer pela via judicial ou extrajudicial. O Ministério Público também questiona as condições de armazenamento dos documentos. Grande abraço para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede Aerp.
Giro de notícia. Realização, Rede Aerp de Notícias.
O Tribunal de Contas do Estado manteve suspenso pregão eletrônico lançado pela Secretaria de Estado da Administração e Previdência. O objeto é um benefício alimentar repassado a famílias em situação de vulnerabilidade social. A interrupção permanece até que a SEAP conclua investigação em relação à empresa vencedora do certame. Há indícios de que a BK, instituição de pagamento, esteja ligada a operações de lavagem de dinheiro do crime organizado. O valor estimado da contratação é de 108 milhões de reais. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Os órgãos públicos devem atender os pedidos de acesso à informação de forma adequada. As demandas devem ser respondidas dentro do prazo e com fundamentação legal. A regra consta da Lei de Acesso à Informação. A norma foi reforçada pelo Tribunal de Contas do Estado ao emitir determinação à Terra Rica. O TCE julgou parcialmente procedente denúncia sobre descumprimento da LAI pela Prefeitura. O tribunal exigiu que Terra Rica apresente um plano de ação voltado à melhoria do atendimento a essas solicitações. O prazo é de 90 dias, a contar do trânsito em julgado da decisão, que ocorreu em 4 de maio. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Momento Eleitoral.
Durante a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, entre os dias 3 e 7 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realiza 137 ações para mostrar na prática como funciona o Sistema Eletrônico de Votação. A iniciativa busca ampliar o conhecimento da população sobre a segurança e a transparência nas eleições. A programação inclui demonstrações da urna eletrônica, distribuições de colinhas eleitorais, atividades educativas, palestras, exposições, ações de combate à desinformação e eventos abertos ao público. Confira a programação completa no site do TRE Paraná. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Momento Eleitoral. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
O assédio eleitoral no ambiente de trabalho tem ganhado espaço nas denúncias recebidas por órgãos de fiscalização. A prática pode ocorrer de maneira direta ou disfarçada, aproveitando a relação de poder entre chefias e funcionários para influenciar escolhas políticas. Nas eleições municipais de 2024, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 800 denúncias em todo o país. O advogado Luiz Gustavo de Andrade, professor da Escola Paranaense de Direito, explica quais condutas são proibidas e quais consequências podem atingir empresas e gestores.
O assédio eleitoral no meio do trabalho é proibido. No Brasil, a prática de condutas que visem influenciar o voto dos empregados ou constrangê-los em suas decisões eleitorais é considerada uma prática ilícita, e isso que caracteriza assédio eleitoral. Tá? É uma prática que viola tanto a lei das eleições quanto o código eleitoral, ali entre os artigos 297 a 302, que são dispositivos que visam justamente proteger a liberdade do voto, né? As empresas podem sim sofrer penalidades, incluindo multas, além de serem responsabilizadas por danos decorrentes de tais atos. O assédio eleitoral, ele se concretiza em duas vertentes, tanto na vertente eleitoral quanto na vertente trabalhista. Na vertente eleitoral vai poder caracterizar abuso de poder econômico, quando a empresa ela condiciona o voto a determinado candidato pela manutenção do emprego. Então, tanto o candidato beneficiado por essa prática empresarial quanto a própria empresa podem ser punidas por abuso de poder econômico. E no âmbito trabalhista, caracteriza violação ao contrato de trabalho. Então, a empresa pode ser responsabilizada mediante condenação ao pagamento de danos morais para o empregado.
Além das punições financeiras, empresas podem responder a ações civis públicas, firmar termos de ajustamento de conduta e sofrer prejuízos à imagem e ao clima interno. Quando o trabalhador se sente pressionado, a orientação é preservar elementos que ajudem a comprovar o ocorrido e procurar os canais responsáveis pela apuração.
Então, o empregado que seja submetido a essa prática ilícita de assédio eleitoral pode denunciar de várias maneiras. Pode denunciar na Justiça Eleitoral, perante o Tribunal Regional Eleitoral. Essa denúncia pode ser feita diretamente mediante os canais de recebimento de denúncias que a Justiça Eleitoral mantém em seu site, o site do TRE. Pode ser dirigida ao Ministério Público Eleitoral. Então, também é possível levar denúncias ao Ministério Público, que vai adotar ações e medidas contra o empregador. Associações e sindicatos, já no âmbito trabalhista, os sindicatos são órgãos que recebem esse tipo de denúncia e procedem à atuação junto à empresa. Essas denúncias podem, inclusive, ser feitas de forma anônima aos sindicatos. E há ainda canais de ouvidoria do próprio Ministério Público do Trabalho, que tem atuado bastante na defesa de empregados contra assédios eleitorais.
a coação nem sempre aparece como uma ordem explícita sobre em quem votar. Muitas vezes ela surge em reuniões, mensagens em grupos corporativos, cobranças indiretas, promessas de vantagens ou ameaças relacionadas ao emprego e aos benefícios. Dr. Luiz fala sobre os sinais mais comuns de assédio eleitoral.
Sinais mais comuns de assédio eleitoral no ambiente de trabalho incluem pressão para votar em determinado candidato ou em determinado partido. Isso ocorre quando os funcionários são intimados por superiores, pelos chefes, pelos coordenadores de seção a votarem em determinado candidato, são instigados a isso. Ocorre mediante promoções ou punições ligadas a decisões eleitorais. Então, se você se comprometer ao voto em determinado candidato ou partido, você recebe uma promoção. Então, eu estou aqui abusando do poder econômico. Ou, ao contrário, se você se recusar, você é punido, né, mediante restrição a acesso a cargos ou funções melhores dentro da empresa. Ocorre também mediante reuniões obrigatórias com temas eleitorais. Então, invariavelmente, as empresas convocam reuniões para discutir a importância do voto ou para discutir a importância da participação popular no processo eleitoral, mas são, na verdade, reuniões disfarçadas para induzir os empregados a votar em determinados candidatos. E na divulgação dentro da empresa, dentro do ambiente laboral, de propaganda política intrusiva, né, de propaganda de determinados candidatos, de determinadas ideologias ou de determinados partidos. Colocação de cartazes, folhetos, anúncios, criando um ambiente de pressão no empregado, ainda que implícito, na mensagem que está sendo transmitida por esses veículos, né? Então, tudo isso são formas de caracterizar o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. E se você se sentir pressionado, você, enquanto empregado, se sentir pressionado, denuncie.
Especialistas recomendam que as empresas adotem neutralidade institucional, orientem as lideranças, evitem manifestações partidárias em canais oficiais e ofereçam meios seguros e confidenciais para denúncias. A liberdade política do trabalhador é um direito e não pode ser condicionada à manutenção do emprego ou a qualquer vantagem profissional. Repórter Flávia Consoli.
Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
I wanna have control. On and 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 the same. Yeah, somehow I know. Never be the same.
Mundo Livre FM.
Another day. twice. Look, the beginning is gonna be a fight. We're gonna rock this town. We're gonna rip this place apart. We're gonna rock this town, rock it inside out.
Sonora.
Short skirt and a long jacket.